Está no ar. Paraná em Rede, com David Lira.
Olá, começa agora mais um Paraná em Rede, nesta terça-feira, 18 de agosto de 2020. Confira comigo os destaques da edição de hoje. Seis presos morrem durante rebelião em cadeia em Ibiporã. Polícia Federal cumpre mandados em 12 estados e no Distrito Federal em operação contra o tráfico internacional de drogas. Paraná atinge 105 mil casos de coronavírus. E Curitiba entra na bandeira amarela e libera parques e bares. Funcionários dos Correios entram em greve. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Terça-feira com risco de temporais no Paraná, principalmente nas cidades das regiões Oeste e Sul. Temperatura máxima de 20 graus em Foz do Iguaçu no Oeste e em Arapongas no Norte. Em Curitiba, a temperatura cai no final da tarde, mínima de 14 graus. Em Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro, chove o dia todo, máxima de 26 graus. Pelo menos seis presos morreram durante uma rebelião na cadeia de Ibiporã, no norte do Paraná, entre a noite desta segunda-feira e a madrugada desta terça. De acordo com a Polícia Civil, durante a rebelião, os detentos colocaram fogo e destruíram parte da cadeia. Ainda segundo a polícia, as mortes ocorreram antes do incêndio e foram causadas durante uma briga entre os próprios presos. A cadeia foi projetada para abrigar 35 detentos e estava superlotada com 138. Durante a rebelião, nenhum preso fugiu. Até o fechamento desta edição, a Polícia Civil não tinha se manifestado sobre feridos. A Polícia Federal cumpre nesta terça-feira 139 mandados de busca e apreensão e 50 mandados de prisão durante uma mega-operação contra o tráfico internacional de drogas no Paraná, em mais 11 estados e no Distrito Federal. As investigações começaram há 2 anos pela Polícia Federal de Pernambuco. Segundo a PF, toneladas de cocaína foram exportadas para a Europa pelos portos brasileiros, especialmente no Porto de Natal, no Rio Grande do Norte. Entre março e julho, foram apreendidos mais de 1,5 toneladas de cocaína. A Justiça Federal determinou a apreensão de 7 aviões, 5 helicópteros, 42 caminhões e o bloqueio da posse de 35 imóveis urbanos e fazendas, além do bloqueio de 100 milhões de reais dos investigados no esquema criminoso. Batizada de Além Mar, além do Paraná, a operação também ocorre nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, São Paulo, Santa Catarina e no Distrito Federal. O desaparecimento de um casal em Goiôerê, no noroeste do Paraná, completou 2 semanas nesta segunda-feira. A Polícia Civil mantém as investigações em sigilo, mas diz ter suspeitos, como conta o repórter Victor Simeão.
Cauane Cleve, de 23 anos, e Rubens Biguet, de 29, desapareceram na noite do dia 3 de agosto em Goiôerê, cidade que fica a 161 quilômetros de Maringá. Desde então, a família tem estado aflita. Uma recompensa no valor de R$5 mil para quem tiver alguma informação foi ofertada. Mas até o momento, os investigadores e familiares só têm recebido pistas falsas. Nesta segunda, dia 17, o sumiço do casal completa 2 semanas. Além da Polícia Civil local, o Grupo Tigre, especializado em recuperação de reféns e ações de resgate, auxilia os trabalhos. A principal hipótese é de crime de vingança. Um dia depois do desaparecimento, o carro do casal foi encontrado incendiado na zona rural de Moreira Salles, um município vizinho. A casa deles foi arrombada no dia 6 e alguns itens foram levados. O delegado de Iporã, Hélio Nunes, confirma já ter uma linha forte de investigação e também alguns suspeitos, mas disse não poder dar mais detalhes.
As investigações continuam em andamento. A Polícia Civil não parou nem um instante, né? Nós já temos uma linha muito forte de investigação, suspeitos identificados, que não podem ser revelados porque faz parte do sigilo da investigação. Mas assim que for possível, nós vamos divulgar também. E prosseguem as buscas para a localização do casal, que não foi presente, não foi possível até o momento. E, inclusive, os grupos de Curitiba estão aguardando que surjam informações bem concretas para voltar e auxiliares nas buscas.
No dia do desaparecimento, o filho do casal, um bebê de 4 meses, foi encontrado em frente a uma casa. O conselho tutelar foi acionado e entregou a criança para a avó. De Maringá, repórter Vitor Simeão.
O Paraná atingiu nessa segunda-feira a triste marca de 105.184 casos confirmados do novo coronavírus. Desde o início da pandemia, em março, 2.704 pessoas não conseguiram vencer a luta contra a Covid-19. A Secretaria de Estado da Saúde informou que de domingo para ontem foram confirmados 1.258 novos casos e 42 mortes. Ainda segundo o levantamento, 118 pacientes com diagnóstico confirmado para a Covid-19 estão internados em hospitais públicos e particulares. Destes, 448 estão em leitos de UTI e 570 em enfermarias. Segundo um estudo da Secretaria da Saúde, a faixa etária mais afetada pela doença é de 30 a 39 anos, o que representa 22,8% do total de infectados no estado. Em seguida, vem pessoas com idades entre 20 e 29 anos, que equivalem a 20,4% dos diagnósticos. Curitiba entra nesta terça-feira na bandeira amarela. Com isso, o funcionamento do comércio e dos serviços foram flexibilizados, mas as autoridades de saúde alertam para a necessidade de manter as medidas preventivas contra o coronavírus.
A decisão já tinha sido antecipada pelo prefeito Rafael Greca no fim de semana e foi anunciada oficialmente pela secretária municipal da Saúde de Curitiba, Márcia Ursulac, na live diária da pasta nesta segunda-feira. Com isso, o comércio pode atuar todos os dias da semana. Parques, feiras livres e bares também estão liberados. No entanto, eventos culturais como cinema, teatro e shows continuam proibidos. Apesar do novo enquadramento, a secretária reforçou que aglomerações estão vetadas e que não é momento para deixar de lado as medidas de proteção que devem continuar sendo seguidas pelas pessoas e pelos estabelecimentos para que a cidade continue na nova situação.
O amarelo é alerta, não há nada de normal, não tem vida normal, infelizmente. Provavelmente a gente pode ter uma certa normalidade quando tivermos a vacina. E pedimos e reforçamos a manutenção de todas essas medidas para permanecermos no amarelo. Não basta conquistar.
A bandeira é decidida tendo como base 9 indicadores, 6 que avaliam a propagação da doença e 3 que analisam a capacidade de resposta do sistema de saúde. Segundo a secretária, na última semana houve uma redução de cerca de 20% no número de casos novos e também de óbitos por conta da Covid-19. A ocupação de leitos de UTIs chegou a 85%, uma redução de 10%. Houve ainda uma diminuição de mais de 30% no atendimento de pacientes com quadros respiratórios nas unidades básicas de saúde e de pronto atendimento da capital. A secretária informou que a taxa de transmissão, que chegou a quase 1,4, caiu para 0,88. O índice 1 significa que cada doente transmite o vírus para uma outra pessoa. Quando o índice é maior que 1, a transmissão está crescendo e com um valor menor, significa que está regredindo. Márcia Ursulac também considerou que as baixas temperaturas previstas para esta semana favorecem quadros respiratórios e que, por isso, é necessário redobrar cuidados.
Permanece o uso de máscara obrigatório, permanece a importância do distanciamento social em todos os ambientes. Só podem permanecer juntos as pessoas que convivem no dia a dia do mesmo núcleo familiar. Então, manter os ambientes arejados, ventilados, é uma ação bem importante. Nós temos insistido nisso no transporte público, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, em qualquer ambiente, a ventilação dos ambientes e lavar frequentemente as mãos, uso do álcool em gel. Quando não puder lavar as mãos, ter sempre o álcool em gel. Todas essas medidas permanecem.
A secretária municipal da Saúde pediu também que haja responsabilidade por parte dos jovens, que apenas em raros casos tiveram um quadro grave da Covid-19, mas que justamente por isso acabam banalizando a doença e atuando como transmissores.
É raro a gente ter algum quadro mais grave nessa faixa etária, mas ele transmite. Ele tem um quadro leve que às vezes banaliza, não faz o isolamento e ele sai. Vai levar, muitas vezes, vai ter contato com algum familiar mais velho, ou às vezes uma avó, uma tia, e infelizmente 78% dos nossos óbitos são em pessoas acima de 60 anos e que, em teoria, estavam isoladas, mas eventualmente tiveram alguma visita, algum contato.
A médica infectologista Marion Burger trouxe o boletim atualizado do coronavírus em Curitiba. Nessa segunda-feira, foram 447 novos casos e 13 óbitos. Ela ressaltou que 3 pacientes que morreram estavam na faixa de 39 a 49 anos e que não é possível prever como a doença vai progredir em cada pessoa.
Só uma dessas pessoas é que tinha uma doença crônica, as outras duas eram pessoas que não tinham relato de doença crônica, mostrando essa questão da roleta russa, né? Então, a gente sabe que os jovens, de uma forma geral, podem evoluir com menos complicações, mas isso pode acontecer. E para que não aconteça com você, nem com ninguém que você ama, o mais importante agora é evitar a infecção.
De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
A seguir, as informações da greve dos funcionários dos Correios. E o que pode e o que não pode na campanha eleitoral nas redes sociais, hein? Te conto depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.